Agradeço, então, a coordenação de bancada. Prazo de 5 minutos foi atendido. Passo a palavra para o líder da bancada, Dr. Zácaro, para manifestar como Progressistas irá se manifestar.
Bom dia, senhor presidente, demais colegas vereadores, ao público que está presente e ao que nos assiste. A bancada do PP vê por desnecessário, é contra
a manifestação. Então, a bancada progressista manifesta contrário, passou para a vereadora Zuma Sinello fazer a chamada nominal conforme a solicitação do líder do governo, vereador Celso Duarte.
Presidente, não vota. Vereador Carlos Delgado, nesse ato, não vota. Vereador Marcelo Lemos.
Só para deixar claro, senhor presidente, o que, que nós estamos votando?
Nós estamos votando o requerimento de tribuna livre, qual o CIMUR solicita a participação na tribuna hoje.
Voto sim.
Vereadora Zuma Sinello, não. Vereador Egídio Carvalho. Vereadora Márcia Fumagalli.
Considerando que houve várias oportunidades de forma igualitária concedidas partes e pensando que haveria detrimento das demais envolvidas, eu voto não.
Vereador Padovan.
Voto não.
Vereador Celso Duarte.
Parabéns pela justificativa do voto, vereadora Márcia Fumagalli. Assino embaixo, voto não.
Vereador Cristiano Bonapace.
Voto não.
Vereador Zácaro.
Voto não.
Vereadora Manuela Couto.
Voto sim, tanto para CIMUR quanto para qualquer pessoa da população que queira se manifestar na Casa do Povo.
Vereador Paulo Clenubing. Vereador Egídio de Carvalho, segunda chamada.
Eu voto sim.
Com 7 votos não e 3 sim, está rejeitado o requerimento de tribuna livre protocolado pelo CIMUR. Passamos para as moções.
Moção número 163, protocolo 1143 de 2021. Vereador Celso Duarte. Moções de congratulações e louvor à CIEVS, Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde. Moção 164, protocolo 1145. Vereadora Manuela Couto, moção de pesar à família de Leandro da Silva Dávila.
As moções estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, as moções estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. As moções estão aprovadas. Em segunda discussão e votação.
Projeto de Lei Complementar, número 8 de 2021. Protocolo 1049 de 2021. Poder Executivo. Extingue o regime próprio da Previdência Social do município de Uruguaiana. Extingue a autarquia Uruguaiana Previdência Social Uruprev e o Fundo Municipal de Previdência Social vinculado a Uruprev. Cria o Fundo Previdenciário de Uruguaiana e dá outras providências.
O parecer já foi lido na última reunião. Passamos então para a segunda discussão, com a palavra vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra. Queridos colegas, os vereadores, vereadoras, plenário que nos acompanha, alguns aqui pelos quais eu tenho a mais profunda estima e amizade pessoal, como, por exemplo, o ex-vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves, nosso querido Dudu, que satisfação, meu irmão, meu parceiro de caminhada, de visão de mundo, e o plenário que nos acompanha, as explanações, todo, ao longo da história da Câmara de Vereadores, todo tema que participa da vida laboral dos servidores, ele se torna espinhoso. Nós temos acompanhado isso há décadas. É natural. Desde as alterações da Constituição de 88, os servidores que passam a integrar o quadro efetivo têm na sua aprovação no concurso público uma perspectiva de carreira. E nem sempre as visões são semelhantes, seja dos colegas, seja dos servidores, seja dos chefes da municipalidade. Entre os próprios servidores, há muita discordância na temática previdenciária. E a previdência nada mais é do que um dos grandes problemas do século. Como já foi falado antes, o grande Piketty dizia que os dois problemas da humanidade no século XXI serão a democratização da informação e a previdência pública. Nós estamos diante de um famigerado desafio, vereador Padovan, brilhante relator, que impõe medidas amargas a uma população que hoje vive mais, a inversão de uma pirâmide etária, e nós que hoje estamos pagando a aposentadoria dos nossos netos, dos nossos vós e pais, na esperança que os nossos netos e filhos paguem a nossa aposentadoria. Esse é o regime de previdência no qual vivemos. Então, a perspectiva que se avizinha hoje é para alguns, para a menor parcela dos servidores, um remédio não tão agradável, um remédio azedo. Mas para a grande maioria dos servidores, para mais de 80%, representa uma estabilidade, uma segurança, uma perspectiva de futuro, para que lá na terceira idade, quando às vezes a necessidade enfrenta, quando a doença chega, e aqueles que talvez não tenham tido grandes sortes ao longo das décadas de vida, tenham necessidades, estará lá o Serviço Social Nacional, o Instituto de Seguridade. Nós somos um grande país. Estamos em vias do dia 15 de novembro, a proclamação da República. Há um ano atrás, todos aqui disputávamos o pleito, no dia da proclamação da República. E a nossa República é uma grande República. E acolhe aos seus. Acolhe aos seus. Então, aqueles que querem se aposentar, que labutam uma vida inteira, tenha consciência que o Brasil, apesar de tudo, é um grande lugar para se viver. E Uruguaiana faz parte do Brasil. E nós estamos inseridos nesse projeto nacional, nesse grande processo nacional. Afirmo com muita tranquilidade, e tenho certeza que os colegas concordam, com serenidade, com tranquilidade, com ordem, como tem que ser, a partir de hoje, Uruguaiana voltará ao regime previdenciário nacional. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. A palavra segue à disposição.
Estou com a palavra. Peço a palavra,
com a palavra, presidente, por gentileza. O relator, Bispo Padovan.
Quero cumprimentar aqui nessa manhã, e nos sentimos muito honrados com a presença do nobre deputado Ayrton Lima, que representa a Casa, a Assembleia Legislativa hoje aqui. Nosso parlamento, seja muito bem-vindo, deputado. Também quero cumprimentar o secretário Elton, que está conosco, o secretário Paulo Fossari, doutor Josimar, chefe do gabinete do nosso deputado Ayrton Lima, nosso secretário de infraestrutura, estava por aí, está aqui, Juca, Joalcei Alves, Chico Alves, que já foi homenageado, já foi, né? Público presente, as pessoas que nos assistem, os nobres colegas vereadores e vereadoras. Brilhante fala vereador Marcelo Lemos. Gosto muito de ouvi-lo, seu diálogo, suas palestras, e as suas palavras são muito sábias, sempre muito sábias. Quando o senhor falou em pirâmide, gostaríamos que fosse no país, no nosso Brasil, a pirâmide de Maslow, mas infelizmente não é. Nossa realidade é muito distante da pirâmide de Maslow, né? Ou a hierarquia da necessidade de Maslow, que é um conceito criado, né, pelo psicólogo americano Abraham Maslow, que determina as condições necessárias para que cada ser humano atinja sua satisfação pessoal e profissional. E na hierarquia, o camarada, quando chega no topo da pirâmide, ele está realizado. No papel isso é lindo, é muito bonito, mas no dia a dia de cada trabalhador, de cada trabalhadora, servidor, contribuinte, nós sabemos que não é assim. Nós vivemos num país deficitário, com muitas coisas para ser melhoradas, e desde que eu cheguei a essa casa em janeiro, foi anexado no painel, no edital do meu gabinete, como prioridade a ser estudado, a Uruprev. E diga-se que todo esse tempo aqui eu não me manifestei, apenas ouvi, até porque eu sigo um segmento de um grande sábio chamado Salomão, que nos orienta que devemos ouvir mais e falar menos. E a gente precisava ouvir todas as partes, todos. Ouvimos aqui a Ascamu, ouvimos aqui a Pemo, ouvimos aqui o Simur, saímos a campo, fomos para as ruas, fomos ouvir o servidor, fomos ouvir as necessidades de cada um. Aquele vereador João Sei, que está lá no campo, no sol, no calor exaustivo, de uma jornada exaustiva do dia, todos foram ouvidos, todos tiveram, como a senhora bem colocou, vereadora Márcia Fumagalli, a senhora fez aqui uma explanação perfeita, todos tiveram os direitos igualitários. Eu abri as portas do gabinete lá, parei, ouvi cada um pessoalmente, mas digo aos senhores e às senhoras, e deixei para fazer essa manifestação no dia de hoje, até para depois poder justificar o meu voto, do meu entendimento como relator, que algumas vezes eu discordo do que eu ouvi aqui, que a gente não interessa no que diz respeito à dor do semelhante, mas faz parte da minha eclesia estudar o segmento e a instituição a qual eu pertenço e represento, que também faz parte da sociedade, da nossa comunidade. Eu ouço e também estudo. Então, desde janeiro, que foi anexado no painel, lá no meu edital do meu gabinete, como representante do povo, eu estudei. Eu estudei o parecer do TCE, eu estudei todas as apresentações, fiz foto, fiz vídeo, alguns documentos não chegaram para mim como pedi, mas eu fui atrás e eu exauri tudo o que eu podia a respeito para dar o meu parecer, do meu entendimento à Uruprev. Se tem alguém aqui que entende de construção, sabe muito bem do que eu vou falar. A vida é geométrica, a vida é de medidas, altura, largura e profundidade. Está aqui dois doutores que trabalham com o mecanismo humano e sabem muito bem como é que funciona essa sincronia. E também, senhoras e senhores, qualquer leigo sabe disso, que uma casa, quando começa errada na estrutura, ela não fecha em cima. A Uruprev aqui foi aprovada em 7 dias, na gestão passada, sem estudo, sem nada, foi aprovado. Houve a reforma da Previdência, mudou muita coisa? Mudou para todos nós. Todos nós temos aqui, como diz o vereador Marcelo, o desejo de nos aposentarmos, ou que os nossos filhos, netos, também possam trazer um conforto na nossa velhice. Todos nós aqui lutamos por isso. Senhoras e senhores, vereadores, nobres colegas, que faço do dia a dia com vocês, uma alegria poder estar aqui e compartilhar com vocês dos interesses do povo e da nossa comunidade, as suas necessidades. O ápice para mim, eu não posso me esquecer disso, cheguei a apontar aqui para mim não esquecer, o ápice para mim, na nossa transmissão aqui com o atuário, a palestra que tivemos aqui, o ápice da conversa, em que tudo o que eu ouvi foi uma pergunta só que eu fiz para ele: qual é a garantia que teremos que o próximo gestor não tocará nesse dinheiro que é contribuição dos senhores e das senhoras? E a resposta dele diz: pois é, garantia, nós temos que dar um voto de garantia. Mas nós temos exemplos, senhoras e senhores, de gestores passados que trouxeram um caos. Estou falando de Uruguaiana, não estou falando a nível de estado, não estou falando a nível de Brasil. Trouxeram um caos ao nosso município, deixando um acúmulo de dívidas de precatórios, a qual tivemos por muitas vezes as nossas contas aprovadas e impedidos os recursos da União de chegar até o nosso município. Infelizmente. Ah, mas existe a lei, tem o artigo, tem o Código Penal. Ó, nós temos vários e vários exemplos no país que poderíamos citar de dinheiro que não era para mexer, que era recurso público e que lamentavelmente tiveram seus descaminhos. Está aí a justiça que trabalha, está aí a promotoria, está aí o Poder Judiciário que trabalha dia após dia, colocando esses responsáveis, ou melhor dizendo, irresponsáveis, na cadeia. Então, senhoras e senhores vereadores, colegas, eu trabalhei nesses últimos meses e estudei, e levei para minha casa, e passei final de semana debruçado em cima da minha, com muita responsabilidade, essa relatoria, senhor presidente, e que a mim foi confiado. Então, considerando principalmente garantir que o município disponha das melhores condições financeiras para atender as demandas da nossa comunidade, objeto da nossa atuação enquanto Poder Executivo e Legislativo, manifestamos legitimamente a juridicidade do projeto de lei complementar 0821 e também a emenda retificativa ao projeto de lei complementar 08 de 2021. Foi analisada a juridicidade, a legitimidade, a constitucionalidade, mas o que mais me impressionou, com tudo isso, já estou encerrando a minha fala, senhor presidente, como relator, e deixei a minha fala para esse último momento, foi quando eu fui a campo, onde a maior parte dos nossos servidores hoje, doutor Zácaro, o senhor que atende várias pessoas, às vezes, com vários problemas no seu gabinete. Então, esse é o meu posicionamento, senhor presidente, em relação a essa relatoria. E vejo a necessidade que mais de 80% dos servidores hoje são a favor da extinção da Ouroprev para que se retorne, então, ao regime do INSS. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Bispo Padovan. Com a palavra, doutor Zácaro.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente ao que nos assiste. Serei breve, mas não poderia deixar de dar a minha contribuição, o meu manifesto em relação a esse assunto. Fugindo um pouco, ou colocando de lado um pouco, porque tivemos uma comissão competente, parabéns a todos os membros que fizeram parte dela, assisti às audiências, assisti o debate aqui de vários segmentos do funcionalismo público e dizer que nós estamos, vereadores, aqui, e nós estamos lidando com o futuro do funcionalismo, o futuro deles. E nada mais justo, pegando essa última fala do vereador Padovan, essa pirâmide, né, onde nós temos aí mais de 80% do funcionalismo a favor da extinção. Não me vejo noutra posição a não ser favorável à extinção. Queria deixar bem claro que respeito, né? Mas repito, estou vereador, né? Não me sinto no direito de querer entrar no mérito, e sim da maioria. A parte técnica foi discutida, e sou favorável também, mas muito mais pela maioria do funcionalismo. Então, é a eles que eu me refiro. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Dr. Zácaro. Próximo inscrito, vereador Celso Duarte, líder do governo.
Muito obrigado, senhor presidente. muito bem já foi exposto, do ponto de vista técnico, inclusive, pelos vereadores Marcelo Lemos, pelo relator Bispo Padovan, com justificativas muito bem embasadas acerca da necessidade da aprovação desse projeto. Neste momento aqui, eu também gostaria de começar agradecendo a nossa comissão especial, que foi criada para avaliar profundamente esse projeto de lei complementar, vereadora Márcia Fumagalli, Bispo Padovan como relator, vereadora Manuela, vereador Cristiano Bonapace, que foram de um alto nível de comprometimento com o trabalho. Fizemos muitas reuniões ao longo desses últimos 40 dias, principalmente ouvimos a comunidade. Então eu gostaria de aqui também fazer essa ressalva. Essa casa, ela é a casa do povo, e a avaliação desse projeto é uma demonstração disso. A comunidade teve toda a oportunidade para ser ouvida. As entidades foram ouvidas até mesmo quando não tinham sido convidadas e apareceram de surpresa. Em nenhum momento barramos a participação das entidades representativas e de qualquer cidadão que nos procurou, seja pessoalmente, seja aqui, ó, no celular, no WhatsApp, no Facebook, em outras redes sociais, fazendo questionamentos, buscando tirar dúvidas. Eu tenho convicção de que esse papel foi desempenhado especialmente por nós cinco, os integrantes dessa comissão, como também os demais vereadores que certamente foram demandados sobre o tema ao longo desses últimos 40 dias. Então, meu agradecimento especial, fizemos diversas reuniões, fizemos a audiência pública da última quarta-feira, que foi extremamente relevante, inclusive apontando a necessidade de apresentação por parte do Executivo do impacto financeiro que foi apresentado na última segunda-feira, antes do Bispo concluir o parecer dele. Então, isso é um exemplo de democracia. Isso é um exemplo de participação da comunidade, dos representantes, como o vereador Marcelo, que levantou essa questão também na quarta-feira passada, e que deu resultado prático na avaliação desse projeto que está em análise por essa casa. Então eu tenho total tranquilidade com o presidente dessa comissão de saber que fizemos o nosso trabalho, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, respeitando também a celeridade que era necessária para a apreciação desse tema. Agradeço especialmente o Bispo Padovan. Acompanhei de perto o trabalho dele, a dedicação dele, incansável na avaliação, nos estudos, na pesquisa de campo, me provocando muitas vezes para que fizéssemos isso, irmos a campo ouvir os servidores. E hoje, assino embaixo ao parecer do relator. Fica claro para nós que colocar a Ouroprev em extinção, estabelecer a extinção da Ouroprev, esse é o termo, é a melhor decisão para a imensa maioria dos servidores de Uruguaiana. A imensa maioria que recebe abaixo do teto do INSS. Não há a menor dúvida disso. Na hora de fazer escolhas, nós temos que escolher pelos mais fracos, para aqueles que têm menor poder aquisitivo. E isso estamos fazendo aqui também hoje. Além disso, garante a viabilidade financeira do nosso município para as próximas décadas. Não ficaríamos com o peso do déficit atuarial apontado em mais de 180 milhões de reais. É um outro ponto a ser levado em consideração. Já foi exposto aqui e relembrado pelo Bispo Padovan, quando da reunião com o Guilherme Walter, o perito atuarial, que nos foi chamado e entrou em videoconferência, e foi feito esse questionamento a ele. Por quê? Porque algumas entidades colocavam: não existe isso de meter a mão no dinheiro do fundo da Ouroprev. Isso é crime. Mas proponho a vocês que estão aqui hoje, ou quem nos acompanha em casa por essa transmissão, quantos crimes acontecem nesse país? A gente sabe, né? Então, é aquele velho ditado: não dá para botar a mão no fogo. Então, é melhor a gente garantir, e isso é uma garantia ao servidor. Estando de volta no regime geral de previdência, ao INSS, teremos a garantia de que não estaríamos sujeitos a devaneios de um futuro gestor que pudesse vir aqui querer usar o fundo, dar destinações incorretas ao fundo, conforme os seus próprios interesses políticos no futuro. Então, estamos certos, agora, não mais como presidente dessa comissão, mas como líder do governo. Estamos certos, mais uma vez, de que, assim lá como em janeiro de 2017, o prefeito Rony Mello colocou os salários dos servidores em dia, o prefeito Rony Mello sempre colocou o interesse dos servidores em primeiro lugar. E não seria esse governo que encaminharia para esta casa um projeto que indicasse o contrário. Então temos a convicção de que essa aprovação é mais um exemplo de que o prefeito Rony, esse governo, pensa no que é melhor para todos os municipários e para todos os munícipes. Muito obrigado, presidente.
A palavra segue em discussão, não havendo mais nenhum vereador interessado a falar. Passamos, então, para o período de votação chamada nominal. Só uma questão de ordem, presidente. Palavra, vereador Marcelo Lemos.
Não, foi dito que não me lembro em qual momento que o projeto necessitava de dois turnos, mas dois terços, mas não é uma PLC, de acordo com o artigo 86 da lei orgânica, é a maioria, né? A maioria que vota, não são necessários dois terços para aprovação, sendo assim, Vossa Excelência também não vota, só para deixar registrado.
Obrigado, vereador Marcelo. Vereadora Zuma Sinello fará a chamada nominal.
Votação nominal. Vereador Carlos Delgado, presidente, nesse ato não vota. Vereador Marcelo Lemos.
Sim.
Sim. Vereadora Zuma Sinello. Sim. Vereador Egídio de Carvalho.
Não.
Vereadora Márcia Fumagalli.
Sim.
Sim. Vereador Padovan.
Sim.
Vereador Celso Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Bonapassi.
Sim.
Vereador Zácaro. Sim. Vereadora Manuela Couto.
Não.
Vereador Paulo Cleno Bing.
Sim.
Sim.
Com 8 votos sim e 2 não, o projeto de lei complementar número 8 de 2021 está aprovado. Vereadora Zuma vai se afastar por motivos de compromisso. Vou passar para o segundo secretário, vereador Egídio Carvalho, continuar a leitura das matérias expediente. Porém, antes, quero, por solicitação do vereador Bispo Padovan, quero convidar o deputado Ayrton Lima a utilizar a tribuna e, na oportunidade, vai anunciar uma destinação de uma emenda também, através do vereador Bispo Padovan, para o Guaiano.